Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Opa, Vera. Vem com o Veiga. Meteu na área. No gol agora. Tocou. É gol! Ele! Gol! Piquerez abriu para o Dudu. Tem Piquerez. Abriu para Piquerez. Tem cruzamento para trás. Chega a gol. Vai girar para Veiga. Gol. Bateu. Golaço!
E aí, rapaziada, boa tarde. Estamos chegando com o Camisa 10, abrindo a sua semana. Hoje é segunda-feira e o Nilson César mostrando os gols no clássico de ontem na Vila Belmiro, né, Fausto Favara? Vitória do Palmeiras, tem melhor time. O Santos ainda vai precisar de resultados nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Fausto Favara.
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Ó, e o programa de hoje é homenagem a Marília Mendonça, hein, Espímpulo? Nós gostamos muito do sertanejo e ela realmente foi a rainha da sofrência, a rainha do sertanejo, uma das grandes vozes femininas no Brasil. Então vai homenagear ela e a todas as vítimas, né, que estavam junto com ela na aeronave. Então fica aqui nosso sentimento a todos os familiares, amigos e fãs. E nós também somos fãs dela.
Mas aqui você não vai sofrer, não. Futebol é alegria.
É isso aí.
E alto astral.
Assim como ela.
Exatamente, né? Ela pregava muito isso. Então a gente vai começar a semana em alto astral, falando tudo do seu clube. Tem muita coisa de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Santos. Flamengo, líder Atlético Mineiro, né? Fausto Favara. Chaves sendo apresentado, você viu?
Cara. O homem conhece cada canto, ó, do Camp Nou.
Você viu? Falou até que podia ter um projetinho aí pra ele assumir a seleção brasileira, cara.
Seja bem-vindo, por que não? Vamos começar o Camisa 10 falando do Timão, falando do Corinthians. Bora falar do Corinthians aqui na Pan. Diga lá, Kaique.
Falando sobre o Corinthians, o Timão do técnico Silvinho, que conquistou mais 3 pontos em Itaquera. Mais uma vez no apagar das luzes, depois dos 40 minutos. Se no meio de semana, contra a Chapecoense, Roger Guedes foi para as redes no último lance, depois dos 40, Cantígio foi a bola da vez. Ele que entrou na segunda etapa e vive grande fase. O volante do Timão, nessa semana, recebeu a notícia da convocação para a seleção colombiana nos próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, na última semana ele foi liberado dos treinamentos do Corinthians para receber o nascimento do seu primeiro filho. Papai de primeira viagem, selecionável pela Colômbia e também vivendo grande fase dentro de campo. Ele que tem um aproveitamento bom pelo Corinthians com torcida em Itaquera. E mais uma vez ele provou isso. Deu números finais à partida. Corinthians conquista 3 pontos numa briga direta com o Fortaleza. Depois do jogo, o técnico Silvinho, ainda questionado, respondeu sobre usar o meia Renato Augusto como um falso 9 lá no ataque.
O Renato Augusto é um atleta de uma versatilidade muito grande, que tem dado passos para frente, ao contrário, muitas vezes, de alguns atletas, no decorrer de suas carreiras, eles vão atrasando um pouco na etapa no campo, e o Renato ele tem a condição de fazer um falso 9, um segundo atacante, um atleta com muita qualidade técnica, pode jogar na meia, pode jogar até como primeiro volante, contra o Bragantino fez um excepcional jogo, começando no meio, vindo um pouco para trás, fez o gol. Renato é um jogador de muita versatilidade, muita qualidade técnica.
Tá aí, portanto, a palavra do técnico Silvinho, que também foi questionado. Será que o ataque dele poderia estar rendendo mais? Em dois jogos, foram dois gols, que garantiram vitórias. Mas poderia render mais? O Silvinho fala aqui na Pan.
Futebol moderno, se eu falar aqui, moderno, já faz 15 anos isso. Todos passam a linha da bola, marcam, pressionam. O segundo tempo foi até diferente. Nós conseguimos pressionar mais no campo adversário, isso é ótimo. E algumas vantagens se tira de tudo isso.
Tá aí, portanto, com a palavra o técnico do Timão, que volta a trabalhar no CT Joaquim Grava. Se foi uma pedreira em Itaquera, a próxima parada parece ser ainda mais difícil. No estádio do Mineirão, na próxima quarta-feira, o Corinthians enfrenta o líder Atlético Mineiro, que vem embalado também neste Campeonato Brasileiro. Todas as informações do Corinthians você fica sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan.
E essa vitória deixa o Corinthians vivo, mantém o Corinthians vivo na briga por uma vaga na Libertadores da América. Mas agora o bicho vai pegar um pouco, faço pra vara, porque pegar o líder, o buraco é mais embaixo.
Cara. Eu vou te falar um negócio, viu, Espímpolo? O pessoal tá acompanhando imagens do jogo do Botafogo e São Bernardo, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Mas olha, é um presente também pra locutor esportivo, viu, pra narrador esportivo. Corinthians faz, segundo jogo que, seguido que o Corinthians faz os gols decisivos, quase nos acréscimos.
Aí haja emoção.
Haja emoção, aí é bom demais soltar a voz. E ontem, a Jovem Pan News, na sua telinha, você acompanhou o primeiro jogo da decisão entre Botafogo e São Bernardo. O Fogão, a Pantera de Ribeirão Preto, num calor espírito, você conhece Ribeirão Preto também, 33 graus a temperatura, 11 horas da manhã. Só, se tá 33 a temperatura, a sensação térmica deveria estar na casa uns 35, 36 graus, né? No estádio Santa Cruz, contou com um pouco mais de 3 mil torcedores, o Botafogo largou na frente, venceu por 2-0. O jogo decisivo será no estádio 1º de maio, em São Bernardo, no próximo domingo. Nós vamos transmitir também na Jovem Pan News, na sua TV, essa decisão da Copa Paulista de futebol. Muito legal, o Botafogo saiu na frente, um resultado considerável. E o São Bernardo teve a oportunidade ainda, Espímpolo, de no finalzinho do jogo, diminuir o placar, mas perdeu o pênalti. E aí complica a situação, né? Complica demais a situação. Vamos ouvir o professor do Botafogo, que ficou feliz, óbvio que ficou feliz, é o Samuel Xavier, né, que falou a respeito do jogo. Samuel Dias, né?
Uhum.
Samuel Dias, treinador do Botafogo, que falou a respeito da vitória do Fogão, da vitória do Botafogo. Fala, Samuel.
A gente foi muito criticado, né? O grupo foi muito criticado nessas duas competições que tivemos aí, o Paulista, tanto a Série C, a gente não conseguiu o objetivo. A gente tem mais uma oportunidade de poder terminar o ano melhor do que a gente foi. Conseguimos já uma classificação para a Copa do Brasil, que o clube queria tanto. Cara, é trabalho, a gente mudou as nossas ideias de trabalho. A gente era uma equipe muito reativa, que jogava muito em transição, que se defendia mais para sair em velocidade. E desde quando eu assumi, eu conversei com os atletas, da gente mudar a nossa forma de jogar, já que nós temos muitos jogadores técnicos, muitos jogadores de passe, um time que faz essa circulação de bola, jogadores construtores. Então a gente tentou usar o máximo de característica desses atletas para poder implantar no nosso trabalho. Cara, está dando certo. Eu acho que até uma média boa. Aí em 4 jogos, antes desses jogos, a gente somou 6 gols. E na primeira fase nós fizemos 6 gols em 6 jogos. Então, em 4 jogos a gente já conseguiu fazer 6. A gente vem trabalhando muito essa fase ofensiva nossa, cara. Muito, muito mecanismo, muitas jogadas ensaiadas.
Muito bem, o jogo decisivo será no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, 11 horas da manhã. Copa Paulista, o Botafogo largou na frente, né? Essa é uma vantagem considerável, mas será, sem dúvida, emocionante esse jogaço que você acompanha na Jovem Pan News.
O Samuel tinha dito sexta-feira no Esporte de Discussão que ia jogar com o pé embaixo, ia atacar, não tinha retranca com ele não, e foi assim que aconteceu, né?
Quase o jogo inteiro com um jogador a menos.
É, isso é complicado. No próximo domingo, o desfecho dessa competição aqui
só
na TV
Jovem Pan. Só uma
coisinha,
Espírculo.
Fala.
Dudu é bom de bola.
Ele já, e você viu?
Nossa senhora, esse Dudu que entrou conosco ao vivo aqui durante a semana passada, é muito bom jogador.
Isso que se espelha no Neymar. Vamos falar do líder, o Atlético Mineiro. O Galo é assunto aqui no Camisa 10. Vamos falar do Galo, Atlético Mineiro de Cuca e companhia. O Márcio Reis tem as informações. Diga lá, Márcio.
Quem vai conseguir parar o Atlético? Os comandados de Cuca venceram mais uma na competição. A vítima da vez foi o América, seu compatriota mineiro, no Clássico de Minas. Mas engana-se quem pensa que foi um jogo fácil. O gol da vitória saiu 16 minutos do segundo tempo, diante a um público recorde de mais de 60 mil pessoas. E o Alvinegro chegou a 65 pontos, 10 a mais que o hoje segundo colocado Palmeiras, com 55. E por mais que o título esteja cada vez mais próximo, tanto a torcida quanto o time mantém os pés no chão e não entram na euforia do já ganhou.
É verdade, o torcedor ele está com o pé no chão, assim como nós. Nunca escutei eles cantarem é campeão, porque ele sabe que falta muito chão ainda. E esperou-se tanto tempo, pode-se esperar um pouco mais. Está certinho. É, tem trabalhado muito o torcedor com a gente, hoje mais de 60 mil pessoas no campo, incentivando, passando momentos ruins no jogo, como nós passamos.
Então é isso, esse o Galo, muito próximo da tão sonhada conquista, mas concentrado, para não soltar o grito de campeão no momento errado.
Tá um desastre, vai tirar o título do Galo, né? Mesmo quando não tem uma grande atuação, futebol de gala, o time ganha.
Ah, tá merecendo o título, a verdade é essa, o Galo tá merecendo. Meio-dia e 13.
A disputa do Campeonato Brasileiro segue acirrada e a Jovem Pan Esportes entra em campo com você. Enquanto o Atlético Paranaense sonha com uma vaga na Libertadores da América, o Ceará luta para se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você acompanha ao vivo e com imagens Atlético Paranaense e Ceará nesta quinta-feira, a partir das 17 horas. E você assiste a tudo isso ao vivo e exclusivo no Brasil, no YouTube da Jovem Pan Esportes. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático. No canal da Jovem Pan Esportes no YouTube, por apenas R$24,99 por mês. É isso, por apenas R$24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. são diversos estúdios. Aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Dudu e Piquerez. Rony ajeitou na área para Rafael Veiga. Um chutaço de primeira, no ângulo, um golaço. Santos 0, Palmeiras 2.
E aqui é que é o grande segredo. O Veiga não é só o Veiga com bola. É o equilíbrio que ele tem sem bola. Como ele empresta à equipa quando não tem bola. Porque nós com bola já sabemos que o Veiga tem muita qualidade. É um jogador robusto, é um jogador completo.
Quinta vitória consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Um triunfo no clássico que eleva ainda mais o moral da equipe. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira destacou o resultado.
É preciso continuar com o pé no acelerador. Já vos disse e comecei este ano a dizer isso. Quando se ganha, é nessas alturas que temos de estar mais alerta, temos que continuar com o pé no acelerador, temos que fazer renúncias, temos que descansar, temos que nos alimentar, porque o foco é total e absoluto nos nossos objetivos. É jogo a jogo. Encarar jogo a jogo como se fosse uma final. Foi isso que os jogadores hoje aqui fizeram e, como disse, todos nós temos que melhorar. Desde o treinador aos jogadores, tempo que nós alimentamos de duas coisas, de trabalho e de vitórias.
Jogando de branco, o Palmeiras teve o seu dia de Santos na Vila Belmiro.
O Abel disse aí, é pé no acelerador. E eu também acho que tem que ser assim mesmo, Palmeiras jogando pra frente, porque tem qualidade, o time é muito bom.
Bora, vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe. Diogo Mesquita, vem aí, fala Mesquita.
Tinha tudo para ser uma tarde perfeita. O Santos vinha de duas vitórias consecutivas. Com mais uma, poderia espantar de vez o fantasma da zona de rebaixamento. O grande craque do time, Marinho, voltava a campo após cumprir suspensão. E a torcida fez sua parte e esgotou os mais de 13 mil ingressos colocados à venda. Faltou apenas os jogadores fazerem sua parte dentro de campo. Quando a bola começou a rolar, o Peixe mostrou os mesmos problemas que fizeram com que a equipe brigasse contra o rebaixamento durante toda a competição. Falta de organização na defesa e pouca objetividade na criação e com a posse de bola. O Palmeiras soube envolver o Santos, principalmente nos rápidos contra-ataques, e assim conseguiu seus gols. Poderia ter sido até mais. Após o final da partida, Carille reconheceu que a briga do Peixe pela sobrevivência deve acontecer até o final do Campeonato Brasileiro.
A gente sabe que vai assim até o final, né? Faltam agora 8 rodadas. E ontem teve resultados aí também que, de equipes que estão lá embaixo, resultados negativos, né? Então tivemos duas vitórias que ela foi importante. Antes do jogo do Fluminense a gente estava na zona de rebaixamento com 29 pontos, com duas vitórias fomos a 35 e abrimos 5 pontos. E vai assim, né? A gente tem que entender, o Santos passa por uma reformulação, você pega o Palmeiras, né, no jogo de hoje... Pô, quase todos os jogadores que fizeram a final da Libertadores em janeiro, hoje o time do Santos, quantas mudanças, né? E você buscando o time, você procurando, então é o momento de a gente sentir mesmo o resultado negativo de hoje, mas amanhã é outro dia. Trabalhar que quarta-feira a gente tem outra decisão.
Com a derrota, o Santos se mantém onde esteve na tabela durante grande parte da competição. A primeira equipe que se livraria do descenso, porém, nesse momento, com uma diferença de pontos um pouco mais confortável. Tem 35, enquanto o Sport, que estaria rebaixado, tem 30 pontos. No meio de semana, mais uma partida complicada. O Santos enfrenta o Bragantino mais uma vez na Vila Belmiro.
Oi, Espímpolo, e um dos motivos do Santos estar respirando um pouquinho melhor fora da zona de rebaixamento é pelo fato das duas vitórias diante do Grêmio e também diante do Fluminense. Foi importantíssimo essas vitórias do Santos, porque sabia que contra o Palmeiras a chance de vitória seria menor, né?
A zaga do Santos é ruim, hein? Velasquez, Robson Reis, Jesus Cristo, hein? O Carille sempre foi muito bom montando times na defesa. Mas com essas peças que o Santos tem, ele vai sofrer. Vai sofrer e o torcedor do Santos também nessa reta de chegada do campeonato. E o time precisa de pontos, né?
para se manter na elite do futebol. Acho que não cai, acho que não vai cair o Santos, não. Mas vai ser uma reta de chegada de sofrimento.
E quando a gente fala da importância de estar vivendo um bom momento, o Palmeiras está vivendo um bom momento muito próximo da decisão da Libertadores da América. E isso é importante demais. Talvez alguns meses atrás a gente apontasse o Flamengo com um favoritismo um pouco mais largo diante do Palmeiras. Mas não. Está muito parelho, está muito igual. Talvez o Palmeiras vivendo um momento, digamos, um pouco mais tranquilo do que o do Flamengo. O Flamengo ainda tem essa possibilidade do Renato, o torcedor pegando no pé do Renato. Enfim, vai ser uma pedreiraça, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Meio de 21, meu parceiro Márcio Espímpolo. Vamos conversar com o Giovanni Chacon, direto do CT do São Paulo na Barra Funda, Espímpolo?
Vamos lá. São Paulo não foi bem, né? E aí vive esse momento instável também no campeonato. Vence aqui, toma uma pancada ali, o que não é bom para quem também não tem regularidade no campeonato. Diga lá, Giovanni Chacon, CT da Barra Funda, suas informações aí, rapaz. Boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo. Um abraço para você, um abraço para o Falso Favaro, o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, CT aqui da Barra Funda, vazio porque o São Paulo está no Nordeste. Visitou a equipe do Bahia neste domingo, acabou derrotado por 1-0 e agora permanece lá pelo Nordeste, vai direto para Fortaleza, onde encara a equipe do Leão, o Fortaleza, jogo fora de casa nessa quarta-feira, uma sequência de dois jogos fora e que o São Paulo tem dificuldade, né? Faz tempo que o São Paulo não ganha jogando fora de casa e também faz tempo que o São Paulo não consegue engrenar duas vitórias consecutivas. Ganhou da equipe do Internacional e até ficou barato lá atrás. E aí, quando se esperava mais um bom desempenho da equipe do São Paulo contra a equipe do Bahia, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, São Paulo acaba derrotado por 1-0. E na avaliação de muitos, inclusive na minha, foi a pior partida sob o comando do técnico Rogério Ceni, que está, claro, começando o trabalho dele, precisa do tempo. A gente pede tempo, né, para todos os técnicos, obviamente tem que dar tempo para o Rogério também. E o trabalho ali começou bem e ontem acabou tendo o pior desempenho do técnico Rogério Ceni e o São Paulo sob o comando do ex-goleiro e grande ídolo da equipe tricolor. E o Rogério Ceni foi perguntado depois da partida se nesse final de temporada e nesse início de trabalho do São Paulo ele está conseguindo extrair o melhor de cada jogador.
Olha, nós estamos tentando fazer o melhor pelo São Paulo, consequentemente tirar o melhor de cada atleta. Muito relativo, né? Na vitória a gente sempre consegue extrair o máximo, na derrota a gente sempre faz avaliações que faltam, né? Eu acho que no todo, hoje nós jogamos abaixo dos últimos jogos, né? Esse é o quinto jogo nosso, contra o Bragantino nós perdemos e fizemos um bom jogo. Hoje nós perdemos, não conseguimos ter a mesma força, a mesma intensidade que a gente vinha tendo nos últimos 4 jogos. Essa é a realidade do jogo.
E o Rogério Ceni, o time do Rogério Ceni, o São Paulo do Rogério Ceni, cria bastante, consegue rodar bem a bola, encontrar opções, mas na hora da finalização acaba não tendo aquele brilho todo e acaba desperdiçando grandes chances. Isso foi nítido, principalmente no jogo contra o Internacional e até mesmo na primeira etapa contra o Bahia. O São Paulo, nesse momento, são 30 jogos no campeonato e apenas 23 gols marcados. Uma média inferior a um gol por partida. Ou seja, o momento do São Paulo ofensivamente não é bom. Mesmo com a chegada de Calleri, Luciano não vem bem e também, claro, o Rigoni está abaixo. Agora o próximo compromisso do São Paulo, então, Fortaleza, jogo fora de casa. O São Paulo buscando uma reação, jogando no Castelão na próxima quarta. Meus amigos do Camisa 10, um abraço, Espímpolo e Paulo.
Chacon, antes de nos despedirmos de você, ontem eu comentei na transmissão, o São Paulo tem inúmeros jogadores, usando esse termo, né, remendado, né? Quando o carro bate, tem aquele remendo para que o cara possa ser utilizado pelo menos até o final da temporada. Ainda é discussão no São Paulo essa questão médica, Chacon?
É uma longa análise, né, do que aconteceu nessa temporada que a gente tem que fazer do São Paulo. A emenda de duas temporadas sem um tempo de descanso. São Paulo apostou todas as fichas no Campeonato Paulista, foi campeão. Importante título para o São Paulo, tirando o tricolor da fila. Porém, isso dá o reflexo agora, nesse final de temporada. primeiro tempo do São Paulo tem intensidade. No segundo, o time simplesmente some. O rendimento cai bruscamente. E aí, fisicamente, isso afeta também os jogadores, também na questão de lesão. Hoje, no departamento médico, tem o Luan, tem o Galeano e tem o William, três jogadores. O Luan já fazendo um trabalho de transição, o William ainda totalmente no departamento médico e o Galeano ainda se tratando em casa, nem começou o tratamento de fisioterapia. Ainda bem para os torcedores são paulinos, né, para os torcedores são paulinos, que o retorno do Caleri e do Rodrigo Nestor foram mais rápidos, né? E até mesmo do Luan está sendo um pouco mais rápido do que se esperava. Muita gente já descartava o Luan nessa temporada. Agora já está mesclando entre a fisioterapia, né, interna e também o trabalho já no campo acompanhado dos fisioterapeutas. Mas sim, departamento médico e esse trabalho físico de condicionamento é muito discutido no São Paulo e visto com muita, muita desconfiança por parte dos torcedores.
Muito obrigado, Chacon. Ô, Espímpolo, fica muito claro que o São Paulo... Obrigado, viu, Chacon? Fica muito claro que o São Paulo, infelizmente, tem que colocar os caras, aparentemente, não 100% em campo, porque o São Paulo ainda briga por uma vaga na Libertadores da América. E os caras não têm tempo de se recuperar, não, né? Talvez a questão física os caras, não, de jeito nenhum, colocariam em campo se corresse algum risco de lesão mais grave. Mas leva um tempo, né, Espírito?
Acho que só 100% perto disso, só para 2022. Esse ano vai ser assim, remendado mesmo. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo tá no bolo, tá esperando o Galo tropeçar para ver se consegue abocanhar alguma coisa, mas tem final de Libertadores com o Palmeiras e o Rodrigo Viga tem as informações. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Muito boa tarde para vocês e aí, boa tarde para os nossos espectadores, ouvintes e internautas da Jovem Pan News. Flamengo entrando em campo novamente. Nessa segunda-feira, logo mais, contra a virtual rebaixada equipe da Chapecoense em Santa Catarina. É um Iron Man, uma maratona de jogos, são 13 em 39 dias. Jogou na terça de feriado contra o Furacão, na sexta-feira contra o Atlético Goianiense e já entra em campo novamente nesta segunda pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca tem obrigação de vencer diante de um adversário mais fraco, virtualmente rebaixado, e para não ficar ainda mais distante dos rivais diretos. Eu venho dizendo no microfone da Jovem Pan que o Flamengo, para mim, está fora da disputa pelo tricampeonato nacional. Joga pela honra, pela camisa, pela história, pela dignidade também, para se ajeitar visando a final da Libertadores no final desse mês contra a equipe do Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai. Para completar, além dessa maratona, o Flamengo tem muitas baixas. É um time misto, praticamente, diante da Chape, logo mais em Santa Catarina. Não tem Diego Alves, não tem Isla, não tem Davi Luiz, não tem Felipe Luiz, não tem Andrés Pereira, não tem um monte de gente. Com isso, o técnico Renato Portaluppi deve escalar o Flamengo com Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e na esquerda o menino Ramon, meio campo com William Arão, João Gomes e Everton Ribeiro, mais à frente, Michael, Bruno Henrique e Gabigol, Michael que estaria nos planos de clubes do chamado Mundo Árabe. Teve confusão nas últimas horas envolvendo um torcedor da Chapecoense e torcedores do Flamengo que acompanhavam um treinamento em Santa Catarina. É neste clima que o Flamengo tenta vencer a Chape, alimentar o sonho do tricampeonato nacional e melhorar o nível, a qualidade do futebol, que ainda não voltou a ser daquele Flamengo que invejou muita gente até bem pouco tempo, rapaziada.
Hoje tem Mengão aqui na Jovem Pan. Gabriel Dias vai transmitir na Jovem Pan, Chapecoense e Flamengo no YouTube Jovem Pan Esportes.
Cheiro de goleada, será?
Acho que sim.
Cheiro de goleada, né?
Goleada do Mengão.
Cheiro de goleada e o Flamengo vai seguir a caça do líder Atlético Mineiro. Estamos chegando ao final, né, Fausto Favaro?
Ótima semana a todos vocês. Vamos com tudo.
Fale para os amigos aí, hein? TV Jovem Pan News, camisa 10, diariamente. Até de sábado tem agora, hein? Só não tem domingo, né? Mas domingo tem uma programação extensa aí de futebol para você. Todo dia, meio-dia, o camisa 10 para você. Valeu!